Saudações, ouvintes e colegas do NBlastCast. Eu sou a Lori e eu estou positiva sobre tudo que rolou.
Ah, sou eu, né? Eu sou o Luiz e eu nunca fiquei tão feliz que eles não anunciaram um remake de Unova.
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor e era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o Katayama e eu acho que essa Pokémon Presents foi uma boa pro Pokémon Sleep, porque eu dormi a apresentação inteira.
No programa de hoje, vamos falar sobre a Pokémon Presents, que aconteceu na última quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Sim, ouvintes, vamos comentar daquilo que os fãs de Pokémon não param de falar. Pokémon Legends AZ, que dividiu a opinião de todo mundo, né? Mas antes, vamos dar um geralzão no que aconteceu, bem rapidinho, pra você ficar ligado nas outras, não muito empolgantes, novidades. Roda a musiquinha!
Here we go!
Vamos começar por você, que tá acostumado, né, a ficar como host e agora tá como elenco. Cata, diz pra mim aí um pouco do que rolou lá sobre as estampas ilustradas.
É, porque esse é o mês especial da mulher, então são as mulheres no comando. Hoje eu tô de passageiro aqui no podcast.
Pra mim já deveria tirar o Cata da liderança e...
Eita!
Olha lá o Luigi propondo uma revolução aqui no podcast.
É o golpe, pô, quero o golpe.
Ele usou a carta suíte do TCG, ele trocou o ativo pelo Pokémon do banco, então o Cata foi pro banco.
O Luigi quer um matriarcado.
E por falar em carta, né, gente, vamos falar de carta, vamos falar de Pokémon estampas ilustradas. Então, a Pokémon Company anunciou um novo jogo de trading card game. Jogo, vamos chamar desse jeito, vai. Então, é um aplicativo mobile, Pokémon Estampas Ilustradas Pocket, anunciado para celulares, né? Então, eles mostraram um vídeo que não deixou muito claro o que é. O vídeo mostra muita gente abrindo envelopinho de carta, abrindo booster, né? Abrindo booster. Aí faz aquele barulhinho maneiro quando a gente rasga o booster, assim, né? E sai as cartinhas, e as pessoas olham as cartinhas, ficam admirando, ó, né? Me pareceu, assim, que é um aplicativo muito voltado para quem coleciona a carta. Então, ele imagina que ele tenta simular, ele é um simulador de trading card game, de coleção de carta na vida real. Que você vai lá, você rasga o pacotinho, tira as cartas, né? Dá aquela cheiradinha na carta, olha a carta rara, tudo. E aí, ele tem aquela coisa, ele tem, como ele é num aplicativo de celular, eles falaram que já que a gente vai fazer as cartas no celular, vamos fazer coisas que as cartas na vida real não podem. Então, você pega a carta, você olha assim, aí tem um efeito 3D, uma animação tipo diorama, que você vê o cenário no fundo, que ele expande e tal, é como se a imagem da carta fosse infinita dentro, assim, sabe? Para remontar o colecionismo. Eu, como colecionador de cartas, de trading card game, eu acho que o virtual não substitui, cara. Eu acho que a sensação de se abrir um envelopinho de verdade e pegar a cartinha física na mão, assim, é insuperável. Não sei, entendeu? Eu não sinto essa mesma emoção de pegar um aplicativo de celular e sentir a mesma parada. Mas, enfim, é mais prático, né? O digital e tal. Imagino que seja um aplicativo grátis que você vai poder comprar pacotinhos com dinheiro de verdade, né? Tipo gacha, né? E parece que, assim, e jogo, cara? Tá? Vai dar pra jogar Pokémon Trading Card Game? É isso que é a parte que eu achei zoado. Não parece que dá pra você jogar o Pokémon Trading Card Game com a regra completa. Parece que ele tem uma versão simplificada do jogo. Então, não sei, não me agradou, não fiquei muito animado não, assim. Eu espero que no futuro, com futuras atualizações, eles coloquem um jogo trade card game do jeito que é pra ser, né? O jogo completo e tal. Mas me pareceu mais um aplicativo pra vender cartinha digital e você montar sua coleçãozinha e falar, olha que bonita a minha coleção de carta digital aqui, sabe? Não me parece que eles estão muito focados no jogo. Eu não animei muito, não.
Eu, como jogador de Pokémon TCG, eu discordo totalmente de você, Kata. Pra mim, esse é o Pokémon Duel Links que a Pokémon Company trouxe aí. Porque o Yu-Gi-Oh! Ele tem o Yu-Gi-Oh! Master Duel. E o Yu-Gi-Oh! Duel Links, que ele tem. O Duel Links, ele é praticamente a mesma coisa do Yu-Gi-Oh! Normal, mas só que ele é muito mais, com uma mecânica muito mais rápida e simplificada. Eu acho que o Pokémon, esse Pokémon Pocket vai ser nesse sentido. Porque já tem gameplay de batalha e tal. Então, pra mim, esse é o Pokémon Duel Links deles. Porque, tanto porque existe o aplicativo do Pokémon TCG Live, que é a mesma regra que tem pra celular e computador. Então, eu acho que vai ser nessa pegada. Não sei se vai ter microtransação, porque o Pokémon Live, Pokémon TCG Live não tem microtransação. É um jogo totalmente free to play mesmo. Eu não sei se esse eles vão manter os códigozinhos ou vai ser uma parada meio Duel Links com Gatchanon, né? Com Buster pra você poder comprar e abrir.
Ah, eu achei bem bonitinho as cartas. Acho, sei lá, achei bonitinho. É essa a minha opinião.
Pô, gente, aí a gente tá perdendo, acho que a intenção aqui, pelo menos pra mim, né? TCG é um rolê caro. É difícil de ter. E nesse você pode abrir 2 pacotinhos de graça por dia. Opa, eu sempre gostei de TCG, mas eu nunca tive dinheiro para comprar. Então o que, que eu vou fazer? Eu baixo o aplicativo, tenho a minha coleção, ou então novos jogadores. Pessoas que nunca viram TCG na vida, nunca foram a fundo, porque tem que ficar comprando carta. Às vezes o amigo tem baralho, né? Igual a gente, eu tenho pelo menos amigos que competem e montam decks assim. E pô, é caro. Eu vi eles abrindo um pacote que veio, é muita carta. É muito dinheiro que gasta. E todo ano troca coleção, né? Então, desse jeito você consegue aproximar novas pessoas. Até pra mostrar como era as cartas que mostrou, né? O Pikachu antiguíssimo, do primeiro TCG, que tem até pra Game Boy Color. E os novos. Então, ele aproxima novos jogadores. Ele traz de volta pessoas que desanimaram um pouquinho. E quem quer ficar free to play mesmo, que eu acho que vai ter venda de carta, microtransação, gemas e o caramba, igual tem nos outros, pra poder adquirir todas as cartas mais rápido, por causa de conquista, né? Essas coisas, se tiver. Então eu acho que vai aproximar as pessoas. É bom até ter uma... Imagina se puder trocar com o amiguinho a carta. Você troca ali e pega, abriu um booster, veio 2 Rattata, você troca 1.
Tomara que tenha sistema de troca. Eu torço pro Luigi tá certo e eu tô errado. Tomara que ele seja realmente legal da parte de gameplay, né? De duelo, assim. E tomara que tenha, ele junte esse colecionismo virtual com a parte do duelo, assim. Tomara mesmo, né? Porque jogar TCG na vida real, pensa num hobby caro, cara. Você acha que videogame é um hobby caro? TCG é um hobby muito mais caro que videogame. É carésimo, assim. É terrível de caro. Então, pô, bacana ter um negócio mais acessível, assim. Tomara.
É porque o Pokémon TCG Online, que teve o TCG Live, que é o de agora, tinha um aplicativo anterior. E também não tinha microtransação. Eu acho que esse jogo não vai ter microtransação. Acho que ele vai ser full free to play. E vai poder usar os códigozinhos dos busters que vai chegar, acredito eu. Acho que vai ser na mesma pegada, mas com um sistema de troca, que é algo que já tinha no aplicativo anterior, que eles tiraram quando teve essa reestruturação aí do Pokémon Live. Então acho que eles vão manter a mesma coisa. Acho que se eles mudarem, se botar a microtransação com gema, cristal, aí eu acho que vai ser um baita tiro de um pé. Porque aí não vai fazer sentido a pessoa ir pra esse, sendo que o Pokémon TCG Live ele é totalmente gratuito. Eu acho que não vejo muito sentido se ele tiver microtransação no meio.
Eu acho que vai ter, Luiz, sabe por quê? Porque não tem como você free-to-play, abrindo 2 pacotinhos por dia, conseguir todas as cartas pra poder jogar e a pessoa que se dedica ali o tempo inteiro, sabe? Eu acho que vai ter, em algum momento. Pode ser que no começo não, pode ser que seja uma carta específica ou um deck específico, sei lá. Mas eu acho que no final do dia vai ter microtransação.
Então, continuando, Vitor, você pode falar sobre o Pokémon Night?
Claro, com prazer. Eu parei de jogar competitivamente, né? Felizmente para minha sanidade mental. Ainda bem que eu parei, porque o personagem que saiu é assim, é absurdo. Cada personagem que sai é um mais roubado que o outro. Ouvinte, a gente tá falando do Miraidon, mascote aí da versão Violet. Eu acho que 99% do mundo comprou a Violet por conta da montaria do Miraidon ser... Pra eles, né? Eu escolhi a Scarlet. Ser mais bonito, né? Miraidon, ele é um atacante, né? Então ele é aquele boneco que dá dano, sabe? É aquele boneco roubado. A gente percebe como ele é roubado e como ele é forte, porque assim, a passiva dele tem 8 linhas. A passiva do Venusaur, que foi lançado junto com o jogo, o lançamento, tem 1 linha. Então... É meio que desleal. Hoje eu já joguei um pouquinho de Unite, né? Fui brincar pra ver como é que tava, né? Depois de muito tempo. Eu enfrentei 2 Miraidon. Eu não consegui matar eles uma vez. Porque é absurdo. O personagem é incrível, dá muito dano, se cura, dá dash, né? Ele dá aqueles avanços rápidos pra qualquer direção que ele escolher. Ele se cura muito, porque quanto mais pessoas ele acerta, mais dano ele dá e mais cura ele pega. E para os amantes do League of Legends, o LOLzinho, a ultimate dele é exatamente a do Xerath, que é aquele, né, o bonecão que se coloca no chão e fica soltando um monte de raio de magia numa localidade específica. A área é imensa, dá muito dano e o personagem, ele é anti-pontuação. A passiva dele ativa um terreno elétrico ali, né, que é quando ele entra em campo no... Na Scarlet Violet ele também faz isso. Ele reduz a cura do gol e reduz os escudos. E aí o time dele pontua mais e dá mais dano em cima do gol. É absurdo isso. O boneco é absurdo, gente. Eu não sei vocês, mas eu vou comprar pra poder me divertir vendo os outros passar raiva comigo.
Personagem bom é assim, overpower.
Mas todos são assim no Unite. Depois do Zacian, não saiu mais personagem fraco. O Zacian saiu quebradíssimo. Buzzwole, Mewtwo, os dois, né? X e Y. Blaze, Ken, Urshifu. É só Pokémon legal, né? É, parece que eles fazem um filtro. Só Pokémon legal é roubado, né? Venusaur não é roubado. Blastoise não é roubado. Pikachu é horrível. Mas os novos, pelo amor de Deus, né?
Bom, foi anunciado uma colaboração. Minha animação tá boa, hein? Uma colaboração com do Pokémon Go Mobile com Pokémon Horizons, que vai sair aí no ocidente pela Netflix. Né? Eles anunciaram uma collab aí que vai ter o Espírito de Gatito, o Gato Maconha, o Fuecoco, né? Os dois dos dois protagonistas do anime. E também vai ter o Pikachu, né? Com um chapéu de marinheiro. Então tá aí, pra quem gosta de Pokémon GO, que tem muita gente jogando, inclusive. É uma boa collab aí pra quem tava vendo o anime também, quem tá hypado pro anime. Tá aí, collab de Pokémon GO com Pokémon Horizontes, algo que ninguém pediu.
Bacana. Kata, segue. Kata, seguimos com você.
Então, continuando sobre o assunto de coisas que ninguém pediu, Pokémon Sleep vai receber três lendários aqui, ó. Raikou, Entei e Suicune, né? E ainda não deram detalhes da data, só falaram que vai ter, né? E para comemorar o Pokémon Day, no dia 27 de fevereiro, os jogadores receberam 1.000 diamantes e 10 Pokébiscuits. Então, isso aí. Pokémon Sleep, pra quem tá usando, né? Não fica muito animado com essa notícia, não.
Eu tô usando, Kata, só pra ver se ele pega eu peidando.
Que diversão.
Só pra isso. Eu abro e serve também como um bom despertador, né? Porque você fica ouvindo um barulho do Pikachu ali no seu ouvido quando toca o despertador, né? Não vou mentir, o meu espírito quinta série é pra pegar o peidando.
Tomara que com o Raikou seu celular dá um choque em você pra você acordar e é uma boa.
Pô, eu gosto desse joguinho aqui, gente. A gente vai falar agora, ouvinte, do Café Remix, né? Era Café Mix, virou Remix. Joguinho ali de substituto do Trozei, substituto do Shuffle. Foi um joguinho de passatempo com microtransação, de ficar combinando lugarzinho pra fazer bebida e comida pros Pokémon. É muito divertido, me ajudou muito enquanto eu tava visitando minha filha no hospital. Passa o tempo legal. E chegou agora o Gimme Go, que é aquele Pokémon que é das versões Scarlet, né, e Violet, que não anda fora do baú. Que ele é baseado nos coins, né? Que a gente tem que poder pegar pra virar o Golden Go. Então, assim, é um joguinho muito bom. O Gimme Go vai dar um ânimo legalzinho, é um evento divertido, eu já joguei. Tá legal, tá bonito. O jogo é gracioso. Vai lá, curte, porque o negócio é muito bom. Gimme Go tem um carisma igual poucos Pokémon de Paldeia tem. E eu sou hater de Paldeia, hein?
Eu pensei numa piadinha com pau.
Sudoudo.
Com Palworld, ok? É.
Vamos lá. E pra encerrar com chave, talvez, de ouro aí, com essas coisas que ninguém liga, teve uma atualização nova do Pokémon Masters EX, né? E chegou o Silver e a Gita no jogo. É o meu novo craquezinho, tô jogando muito, a Gita tá muito roubada. E pra quem curte a lore de Pokémon, eu recomendo aí, galera, dar uma olhada no Masters, que não tem PVP, ele é totalmente campanha e co-op, né? O famoso PVE, e é bem tranquilo. Não é...
E o ace dela é a Glimora ou é o King Gambit?
A Glimora.
Ah, então ainda tá a Gita do patch. Ainda tá a Gita original, não tá a Gita da DLC.
Ah, então olha aí. Então, aí ela saiu com ela e o Silver também. O Silver que tirou ele tá com uma mega evolução também. É um joguinho bacana. Pra quem curte aí, agora é a hora de jogar. Deram umas geminhas lá. Dá pra você garantir pelo menos a Gita nos banners lá de... Porque ele é um gacha, né? Então, recomendo. Pra quem curte a história de Pokémon e tal, é... Foi legal canonizar o nome de protagonista. Pokémon que cada um pegou e tá bem legalzinho.
Bem, e agora para o nosso grande anúncio, porque tudo que foi dito antes foi bem... No geral, o Poké Presents foi bem...
Bem ruim.
É, mas agora pra gente trazer o grande anúncio, né, da Poké Presents, Katayama, por favor, faça as honras.
Agora sim a gente vai falar de uma coisa que foi legal nessa Pokémon Presents, que foi o anúncio de um novo Pokémon Legends, aí sim, ó. Pokémon Legends ZA é anunciado por Nintendo Switch. Então, é uma nova entrada no spin-off Pokémon Legends. Como a gente, o Vitor e eu, a gente já tava imaginando que ia vir um Pokémon Legends, né?
Ah, não é spin-off, tá, Kata? Ele faz parte da Core Series.
Ele não é um... O Legends é um... Não é spin-off? Ah, jurava que era. Bom, mas enfim. Então ele é um jogo de Pokémon... A série Legends, né? Pelo menos como foi no Arceus, ele é um jogo de Pokémon meio diferentão, né? Ele tem um enfoque... Pelo menos o Arceus, ele era mais... Ele tinha um foco maior na captura de monstrinhos e tal. E ele era num ambiente medieval. Agora a gente foi apresentado o Pokémon ZA, que o pessoal tá zoando com o Pokémonza, né? O Pokémon Legends ZA, que se passa na região de Kalos, né? Que é uma região que eu gosto muito, que é aquela região do Pokémon XY. É, que tem a cidade Lumiose, né? Que é inspirada em Paris, tal, cultura francesa. E o interessante é que esse Pokémon, ele não vai se passar na Idade Média. Ele não é medieval, ele não é do passado. Ele parece que é um Pokémon contemporâneo. Então, não sei, assim, pelo vídeo me pareceu que é mais contemporâneo. Talvez não, né? E vai ter uma obra de requalificação urbana na cidade de Lumiose, que é Paris, né? Então, aí o trailer mostrou que vai ter o retorno das Mega Evoluções, que é uma coisa interessante, né? Muita gente gosta das Mega Evoluções, eu gosto também, né? E não teve mais muito detalhe. Então, a gente sabe que vai ser... O que a gente sabe? Que vai ser em Kalos e que vai ter Mega Evoluções. Esse negócio que vai ser uma idade mais contemporânea é um palpite meu, pelos vídeos, mas eu acho que esse sim foi um anúncio que eu achei interessante. E ele tá previsto só pro ano de 2025, quer dizer que aparentemente não vai ter nenhum jogo de Pokémon grande esse ano, 2024.
Uma coisa que a gente, que já foi meio que a galera tá pensando, acho que é o que vai acontecer. Eu acho que esse jogo vai se passar só em Lumiose City. Eles vão, ou vai se passar só em Lumiose, ou ele vai começar em Lumiose. Mas se eu for chutar, ele vai ser uma parada muito mais pequena do que acho que o pessoal espera. Agora, sobre a questão de tempo, Kata, eu acho que ele tá muito mais pra uns anos 20, sabe? Meio que, talvez 1900, começo do século 19, do que o século 18, que foi em Hisui. Eu acho que ele tá...
É, pode ser, né? Que seja começo do século 20, final do século 19, né? Não necessariamente que ele é muito antigo que nem o Pokémon Arceus, né? Ele pode ser de um passado mais assim, mais próximo. Mas tem, pode ser.
Eu acho que a questão de aparecer essas coisas... Eu não sei se o Victor vai concordar ou não, mas eu acho que é muito mais um conceito do que o cara que construiu o Lumiose City vai ter pra cidade no futuro. Eu acho que é mais essa ideia do que se passar numa coisa contemporânea ou até num futuro que o pessoal tá achando que vai se passar no futuro. Eu já acho que Pokémon Legends, acho que se passar no futuro, acho que não combina muito. E outra coisa também que o pessoal tinha notado e comentou é que, por exemplo, a Torre de Lumiose, que hoje em dia é onde fica o ginásio, né, no, nos jogos atuais, não tem nenhum símbolo de ginásio na torre. Então eu acredito que vai ser algo que vai ser... Se passar antes, um pouquinho antes da construção da cidade. Talvez uns 50 anos antes da...
É um bom palpite. Seria um cenário interessante, cara.
De XY, acho.
Eu acho que eles vão poder transitar no tempo.
Não sei, acho que... também tem essa teoria lá.
Eu fiquei com um pouco essa impressão, porque, tipo... Mostra aquelas linhas super... futurísticas, né? É super futurística. E mostra também os desenhos arquitetônicos, né? De projeto da cidade. Então, eu acho que pode haver alguma coisa no sentido de uma viagem no tempo, de você poder ir e voltar, não sei. Pra mim ficou um pouco nisso.
E eu acho que faz bastante sentido a única, ele ser um jogo que só tem uma cidade só, que é Lumiose. Porque se você pensar no Legend of Arceus, Legend of Arceus tem uma cidade só também. E é uma cidade pequenininha. pequenininha, assim, a cidadezinha tem tipo meia dúzia de casas, sabe? Uma cidade bem pequena. Então, Lumiose, esse jogo parece que vai ser maior. Eu espero que ele seja mundo aberto de verdade, que nem, sabe, Scarlet Violet, e não aquele esquema maluco do outro Pokémon Legends, que você, pra passar de uma cidade pra outra, você tinha que fazer um carregamento, sabe? Você tinha que voltar pra área central pra aí ir pra outra área. Espero que seja mundo aberto de verdade.
Ele era tipo um mundo semi-aberto, né? Ele era mundo com grande... Ele era com semi-aberto com grandes explorações, áreas grandes, né?
Isso, então eu espero que dessa vez seja mundo aberto mesmo, que nem Scarlet Violet.
Não sei, nós vamos pegar a região de Kalos não inteira.
Tomara, é. Eu acho que não. Acho que só vai ter uma cidade mesmo, só Lumiose, né? Tá com o cara. Mas assim, você poder transitar, trafegar entre áreas, sem ser obrigado a voltar para a área central, que nem é no Legend of Arceus.
Tem o... No jogo, né? Nas versões XY, tem um personagem chamado AZ, né? O AZ, ele é o, abre aspas, vilão da história, né? Que ele constrói a máquina lá, ferradona, pra poder reviver a Floette dele lá. Floette, inclusive, presente no código dos jogos, só que nunca foi lançada como evento. É uma Floette que não vira Florges, ela é de uma cor diferente, ela é de uma forma diferente. Tem stats mais avançados pra uma Floette, ela é tipo quase uma Florges, mas como Floette. Então dá pra usar Violite, enfim. É, o AZ, ele é do passado. Esse é Legends ZA. Então, assim, Z é o final do alfabeto, não no começo. Então, eu acho que esse jogo é no presente, ou no presente daquela época, e ele vai voltar. Por quê? O Zygarde é Z, começa com Z. A gente nunca teve a conclusão da história do Zygarde no universo de Kalos. A gente teve em Sun e Moon, contra Sun e Ultramoon, né? É, Zygarde 10%, 50% e o 100%, né? Isso não tem Kalos. Só existe o Zygarde que depois a gente veio aprender que era 50%. Então, assim, pra mim, esse jogo ele vai transitar, igual a Lori falou. Ele vai transitar entre futuro e presente e passado, porque aí tem aqueles jogos, né? Aqueles joguinhos, né? Ah, se eu tô no passado, eu vou pro futuro? Passado vira meu futuro. Essas coisas. E tem um detalhe. Lumiose é uma cidade muito grande. O anime começa em Lumiose, né? O Ash, quando chega lá, ele vai pra Lumiose. Tem o heróizinho lá, o cara lá, o pai do Clemont, que é o Gym Leader, que usa o Mega Blaziken. Então talvez a gente tenha algo nesse sentido, onde o pai do Clemont é o Gym Leader. Só que não tinha ginásio naquela época, né? Legends Arceus não tinha nem cidade. Então esse também pode ser que não tenha ginásio. Então, pra mim, a história vai ser assim. E eles já deram esse tease de que seria de Kalos há muito tempo e a gente não percebeu. A roupa do personagem do Legends Arceus, quando a gente dropa na ilha, lá na prainha ali, é a roupa que a gente começa o jogo em Kalos, né? Tem essa roupa pra gente poder comprar, então, o mesmo desenho. Eles já estavam querendo fazer isso, só que, pô, esperar 11 anos pra completar a história é sacanagem, né? É sacanagem. Poderiam ter feito o jogo completo em X e Y. A gente... O jogo pedia por um pós-jogo com o Zygarde. Aí veio o Omega Ruby e fizeram direito, né? Colocaram o episódio do Rayquaza lá, o Delta Episode. E como tem Mega Evolução, o que será que vai acontecer? Será que todos os Poké vão Mega Evoluir? Será que os mesmos? Ou a gente vai estudar como a Mega Evolução surgiu em Kalos?
Sabe o que é? Isso é o Pokémon Legends Z. Você sabe por quê, né? Porque a gente vai ter mais uma Mega Evolução do Charizard, né? Charizard Z.
Ah, não. Sério?
Faria sentido, pô. Faria sentido, pô. A sua tristeza e pra minha felicidade.
Teria que ter uma do Mewtwo então também, porque ele tem uma pra cada versão. Só que eu não acho. Ah, não, gente, não, não. Ouvinte, não, não, não. Comenta aí depois se vocês quiserem Charizard Z, Mega Z, não.
Eu tinha visto o vídeo do PH Santos, que faz o. Que era do Denim, né? Reagindo. E ele super adorou. Falou, nossa. Que...
Aí eu compro a ideia também.
Que maravilhoso e tal. E aí ele colocou o Bruno Silva, que fazia a parte do Omelete também, né? Ele ficou pistolaço. Ele falou, ah, tinha que ser Kalos. Só pra mostrar mesmo que a Pokémon Company só se importa com a primeira geração, não sei o que, não sei o que lá. Ele ficou pistola. Falei, eu iria preferir o Legend Celebi em vez disso aí. Porque isso aí, sinceramente, ninguém pediu. Mas foi uma coragem da Pokémon Company anunciar um bagulho que ninguém tava esperando.
É, foi ousado.
Legends todo mundo esperava, mas não em Kalos, né? Não uma geração recente, né?
Foi ousado. Eu preferi isso do que anunciar um remake chibi preguiçoso de Black White.
Ah, mas você concorda que a franquia mais valiosa do mundo merecia um Pokémon Presents, merecia uma apresentação digna do que ela vale? Porque essa apresentação, ela foi... pra mim, ela foi assim, vamos dar um tapa-buraco, vamos anunciar um joguinho ali e acabou. Pronto. Foi isso. Aí, hype do Legends EA. Nenhum. Pra mim, nenhum. Eu não vou comprar, não.
Pokémon Day foi porque esse hoje, a data que saiu, foi o lançamento dos primeiros jogos, não foi? Eu acho que é uma data muito importante pra você fazer uma Direct desse jeito, assim.
Olha só, 27 anos no dia 27. Tudo conspirava pra fazer um anúncio legal.
Todo mundo, eu queria era um remake de Red, igual eu falei lá no grupo, e já era. O campo ia ficar muito feliz.
Pô, olha só que legal, olha como os números conspiram. Eu até escrevi um texto sobre isso, ouvinte, eu até coloquei lá no site na segunda-feira, já imaginando que algo de Johto poderia aparecer, né? Apareceu, Pokémon Sleep, né? Aquela desgraça. Mas tudo bem, sonolento que só. Mas tudo bem, olha como os números têm o poder quando a gente pode manipular os números, olha só como é que é. 27, né? Dia do Pokémon. 27 de fevereiro. 7 menos 2 dá 5, a geração de Unova. Ou 2 mais 7 dá 9, que é a geração atual que a gente tá, lança uma segunda, uma terceira parte de DLC. Não sei. O que que lançou de Scarlet e Violet nesse presentes? 3 raids com os iniciais de Kanto. Ah, legal, hein? O dia do aniversário ganha uma raid de Poké que eu já tenho. Ah, é tipinho diferente. É Charizard dragão. Não quero saber. É tanta coisa boa que... Olha a diferença que fez. Blastoise Raid Steel. Porque ele tem canhão nas costas. Ah, pelo amor de Deus. Isso não é evento.
Mas isso só mostra que a Game Freak só se importa com a primeira geração.
Não, é descaso com a franquia, né? Nem com a primeira geração. É com a franquia. O momento da franquia. Tá largada. Lançou o prólogo, acabou todo o conteúdo de Scarlet. O jogo tem um ano.
É um ano só?
É, o jogo tem um ano. O jogo lançou em 2022. Menos de um ano depois já chegou a DLC. Ele completou um ano em novembro agora, não foi? Ele foi lançado em 22?
Novembro de 22.
Então, novembro de 23, um ano. Nem fez dois anos e o jogo já acabou? Não tem mais conteúdo pro jogo? Que é a franquia mais valiosa? A entrada mais recente dos jogos? Eu acho um absurdo isso.
Sabe o que eu fico na minha cabeça? Não sei se o Kata e a Lori concorda. Pô, será que esse Legends EA foi o real motivo do Scarlet ter saído tão quebrado do jeito que foi? Porque pra mim, os dois, se um saiu em 22 e outro saiu em 25, eles foram feitos quase em conjunto.
Ah, eu acho que não. Eu acho que não.
É o beta full price, é a demo full price, né? Scarlet é a demo full price.
Não sei, eu vejo esse motivo, não vejo outro motivo.
Porque, Luigi, tem mais de 2 anos de diferença do lançamento de um pro outro, cara. O ZA vai sair só em 2025 e o Scarlet Violet só em 2023, cara.
Não, ah, cara, mas ainda assim parece pelo jeito que eles falaram. Ah, pô, janeiro de lançamento 2025 Pokémon Legends. Putz, não vai dar tempo de terminar Pokémon Scarlet. Vamos lançar do jeito que tá aí. Vamos focar em desenvolver isso aí depois.
Eu acho que, eu concordo com o Luigi, eu acho que... Tem até uma certa relação, cara. Eu tenho uma explicação que é na minha cabeça, é uma teoria, né? Não é a verdade, mas se você quiser ir...
Então, não, na verdade, eu tô pensando aqui, o Scarlet Violet não é nem de 2023, ele saiu no final de 2023, a gente tem a impressão que ele é de 2023, porque ele saiu perto da Black Friday de 2022, ele é de 2022, aí passa 2023, 2024... E o ZA vai ser só em 2025, cara. Ele tem um baita espaço de lançamento. Eu acho que não, cara. Acho que não. O Scarlet Violet não saiu zoado por causa do ZA. O ZA ele saiu muito longe. Muito, muito longe.
Mas eles já sabem do ZA há muito tempo, cara. Eles lançam um jogo...
Já pensando no outro já, pô.
Já começando o outro.
Provavelmente sim. Mas 3 anos não deu tempo de fazer outro jogo. Ah, cara...
Ah, não sei. Ah, pô, é a Game Freak, pô. A gente não pode duvidar de nada, cara.
Porque a franquia mais valiosa do mundo, cara. Tem um caminhão de dinheiro. Não dava pra... Ah, para.
Mas as mãos de quem faz não é boa, pô. A mão não é boa. Precisa de muito tempo. Eu acho que assim, até a Pokémon Company lançou um comunicado recentemente dizendo que eles estão ouvindo os fãs, que eles... basicamente eles pediram desculpa, né? Nas entrelinhas, eles pediram desculpa pelo lixo que foi Scarlet e Violet, pela quantidade de problema. Os patches, depois de correção, não arrumaram tudo, nem vai, né? Porque não é o foco.
Se eles estão gastando tanto tempo em desenvolver uma franquia paralela assim, né? Como é que pode chamar Legends? Sei lá.
Eles não consideram spin-off, então não tem como ser spin-off.
É, mas não é o principal, né? Se eles estão dando mais... É, se eles estão dando mais atenção ao adendo e estão negligenciando a franquia, pra mim isso não faz sentido, sabe? Se o adendo pra eles são é mais importante que fazer o jogo principal, então pode ser, ou eles querem transformar o adendo no jogo principal, ou tá tendo uma direção errada aí, uma gerenciamento errado.
Eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo, eu falei isso no vídeo lá do canal do Bota Ficha Reagir, né? Eu acho que eles estão muito perdidos no que eles querem. Eles perderam muito a comunidade no Pokémon Scarlet Violet.
Perderam mesmo.
Dividiu muito a comunidade. Tem muita gente que não gostou.
Opa, eu.
Eu gostei, mas achei. Mas a gente já falou isso no podcast, a gente não vai voltar nesse assunto. Teve gente que não gostou, mas teve gente que gostou e apesar dos problemas. Meio que se divertiu, acho que foi. Cara, acho que isso nunca aconteceu na franquia, na história. Pokémon Sword saiu, mas saiu bom, não saiu um jogo ruim, né? Então, acho que dividiu muito a comunidade. E eu acho que essa é a chance deles darem a volta por cima. Se, por exemplo, se esse jogo, eu supondo aqui, que eu acho que foi o que aconteceu, eles terem, tipo, falado, ah, o jogo, pô, não é possível que uma empresa bilionária não consiga terminar um jogo. Acho que eles viram que o Pokémon Legends Arceus foi interessante, teve uma boa aceitação da comunidade e falou, ah, vamos focar aqui, as nossas fichas aqui. Eu quero ver se eles lançarem Pokémon ZA tudo quebrado. Então, vai ser o último all-in deles, sabe? No sentido de querer renovar, querer mudar, querer conquistar a comunidade de volta. Eu acho que se eles não acertarem a mão aqui, velho, eu acho que eles vão perder muito da comunidade e aí a gente vai ver sem jogo da série principal por um bom tempo, viu?
É, eu não boto muita fé assim em Pokémon Legends, não, porque o Arceus não foi lá essas coisas também, né?
Mas a comunidade gostou, Kata. Olha essa questão, a comunidade abraçou.
Eu acho que eles viram assim o potencial de Legends, assim, porque realmente falta muita coisa pra Pokémon Legends Arceus. Ele... Tô tentando abandonar o Arceus. Pra ele... crescer, pra esse jogo crescer. Eles viram essa oportunidade, faltou coisa, muita coisa nesse jogo, potencial, mas o potencial do, é isso, o potencial do jogo tá todo ali, né? Então, o que é que eu particularmente espero de AZ? É que tenha tudo que faltou no Pokémon Arceus. É isso, é tudo que, todo o potencial de Pokémon Arceus seja aplicado em ZA. Eita, é ZA? É.
É, mas assim, não vai ter. Eu acho que não vai ter esse potencial que todo mundo quer, porque vai ser pra Switch.
Eu posso falar posso dar uns dados, números, estatísticas? Desculpa aí, gente. Dados quentíssimos, estatísticas. Eu gosto dessas coisas de número. Ouvinte, ó. A franquia Pokémon tem N jogos, certo? O mais vendido é Red Blue. Depois vem Sword Shield. Terceiro, Gold Silver. Quarto é Scarlet Violet. Em quinto, Diamond Pearl. E adivinha quem é o sexto jogo mais vendido da franquia? X e Y. O sexto jogo da sexta geração. Beleza? Ó, números, ó. Numerologia aqui agora. Tarô, Búzios, brincadeira. O sexto jogo da série mais vendido com 16.720.000 unidades. Legends Arceus tá atrás de Brilliant Diamond Shining Pearl com 14.830.000. Isso até setembro de 23, né? Pelo menos números oficiais. Olha só que legal. Pra mim, na minha cabeça, Kalos brigou com Paldeia. Por quê? Na abertura de XY, a gente tem a história dizendo que uma arma super lá, Mega Blaster, Blaster Faster, foi criada pra combater outra região. Pra quem jogou XY, vê o design da arma lá na cidade de Geosand. Não lembra os cristais da Área Zero? Paldeia tem uma cratera no meio da região. No meio da região. Causada por quê? Por uma guerra, talvez? Por uma destruição em massa? E aí, os cristais remanescentes da arma, porque é com energia de Pokémon, né? É colhida energia de Pokémon e disparada energia. É igual a tartaruga do Yu-Gi-Oh! Lá. Aí, ficou com um monte de cristal lá no fundo. Os cristais da terastalização. E aí, tem uma temática. Já tem uma conexão ali. Pra mim, Kalos tretou com Paldeia. Por isso que tem o Legends Lumiose lá. O Legends Lumiose é o Legends ZA. Que vai contar essa história.
Eu acho que não, porque essa história foi há 3 mil anos. A menos que eles dão um retcon muito brabo. Não sei.
Foi há 3 mil anos na visão de XY, porque fazia parte do plot de XY. Agora a gente tá falando da região de Kalos, vindo do final pro começo. É ZA. Então é do final da história pro começo dela. Quem sabe a gente não tem alguma revelação sobre isso?
Sabe uma parada que eu acho muito provável? É que esse jogo vai ser cross-gen. Porque ele vai sair em 2025, e eu acho que ele vai sair pro próximo console, sim. O Switch, certeza que sai. Porque ele não vai ignorar uma base instalada de 180 milhões de jogadores. Mas eu acho que ele tem chance de ser cross-gen, sim. Pode ser.
Eu acho que não.
Tipo, título de lançamento, Kato, você fala?
É, ele não vai ser o jogo principalzão do lançamento do próximo console, mas eu acredito que vai ter uma versão cross-gen pra ele, sim.
Seria interessante ter ele como versão de lançamento, hein? Pô, você vendeu o sucessor do Switch já com o jogo de Pokémon?
Eu não acho, não. Eu acho que o Switch vai ser lançado só em 2026.
Eu também acho que é 25.
Eu acho que chega em 25.
Eles não anunciaram até hoje, acho que não vai deixar pra anunciar ano que vem. A menos que eles anunciem no final do ano.
É que o ano fiscal da Nintendo fecha em março.
Então, pode ser que em março a gente tenha alguma coisa, mas se não anunciar nada, eles vão dar uma de cega de chegar, anunciar e falar, ó, Switch 2 lançou, vamos lá comprar, tá ligado? Eu não acho que eles vão fazer isso, não. Eu acho que eles vão ter que anunciar primeiro o projeto pra depois lançar o jogo. Se não for esse ano, é só 2026. Pode ser que eles anunciem em 2025.
Eu acho que vai, eu acho que a chance é alta.
Eu acho que esse jogo não vai ser cross-gen, não. Muita gente tá achando, acho que não vai ser.
Eu também acho.
Vai, eu acho que vai. É bom ter um título de Pokémon no lançamento, né? O Switch teve, não foi? Let's Go Eevee Pikachu? Não foi de lançamento?
Eu comprei o meu Switch junto com Let's Go Eevee.
Não foi em 2017? Então. E olha só que da hora. Vende, hein? Você vende uma... Você tem, sei lá, 1 milhão de unidades em estoque. Você vende 3 e 2 milhões de pessoas ficam esperando. Porque vai esgotar. Vai esgotar. Pokémon com título de lançamento esgota. Infelizmente, né? Eu falo infelizmente, eu vou comprar porque a gente precisa cobrir o jogo, né?
E um novo Mario Kart também, pro próximo console. Você acha que não?
Mas eu não vou comprar se o jogo não for muito bom, não.
Metroid também.
Mas eu não acho que eles vão botar uma data assim sem antes a Nintendo anunciar um console novo. Eu acho que não.
Aproveitando que a gente tá nesse gancho, só falar rapidão que a Nintendo noticiou que 2024 não vai ter o console novo. O console novo vai ficar pra depois, só que eles não especificaram quando. Mas 2024 só vai ter o Switch, eles vão focar no Switch. É, então eu acho legal porque isso vai dar uma chance pro Switch passar o PlayStation 2 em vendas, né? Que eu acho um negócio bem bacana.
Não vai passar. Ano que vem passa, por isso que eu acho que eles não vão lançar em 2025 não, o Switch 2. Eles vão esperar mais um pouquinho.
Aí eu já acho demais, eu acho que vai sair em 2025, lá pra setembro ou pro Black Friday 2020, final do ano 2025. Já pensou quanto que vai vender esse trem, meu?
Nem que não lance junto, mas com retrocompatibilidade, você tem um jogo que já pode rodar ali?
É, pode ser que esse Pokémon Legends ZA não seja retrocompatível, mas eles lancem uma versão, entre aspas, remasterizada, né? Vender duas vezes.
A Nintendo já fez isso, cara? Você que curte Nintendo e consome há mais tempo que a gente? Desculpa, se ofendeu. A Nintendo já fez isso? Ela lançou duas versões do mesmo jogo? O depois, assim, não simultâneo?
Já, por exemplo, Fire Emblem Warriors, por exemplo, saiu. Fire Emblem Warriors saiu pro 3DS e pro Switch ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo?
É, ao mesmo tempo. Ele... É, e tem outros jogos, assim, por exemplo, tem uns jogos menores, tipo Code of Princess, ele tem pro 3DS e pro Switch.
Mas ele faria isso com um jogo tão grande quanto o Pokémon?
Olha, você quer um outro exemplo maior? Zelda Breath of the Wild, saiu pro Wii U e saiu pro Switch. Você quer outro exemplo maior ainda? Mario Kart.
Mas saiu depois, né? Ele saiu depois.
Mas é Nintendo, cara, não é Game Freak. É Game Freak, não tem esse potencial, não tem essa capacidade.
Mas eu acho que é muito mais provável a gente ver isso. Sair no Switch 1 primeiro e depois eles lançar uma nova versão do Zé com as correções ou com os DLC que vai vir. E os mobiles lançam também uma versão corrigida, remaster do Scarlet Violet, também pra vender tudo de novo.
Isso, agora o argumento de vocês é bom, porque, por exemplo, eu não consigo me lembrar de nenhum jogo de Pokémon da Game Freak que seja cross-gen. Realmente nunca, que eu me lembre, nunca teve. Talvez tenha, mas eu não tô lembrando. Então, mas eu acho que existe uma grande chance de ser cross-gen, sim. Pela data de lançamento 2025, pode ser que não saia ao mesmo tempo, sabe? Pode ser que esse Arceus aí seja, sei lá, março de 2025 e o console novo saia, sei lá, em novembro de 2025. Ele tem um grande espaçamento. Mas que eu acho que ele vai ser cross-gen, eu acho que vai, sim. Eu acho que há grande chance. Então, eu achei essa Pokémon Presents bem decepcionante. Eu achei bem qualquer coisa, né? É, o único anúncio que eu realmente me animei foi o do Pokémon Legends ZA. E ele vai ser um jogo só pro ano que vem. Então, a tristeza minha é que 2024 não vai ter nenhum jogo grande de Pokémon, quebrando uma tradição que vem aí desde 2013, se não me engano. Todo ano tem um jogo grande de Pokémon. Esse ano não vai ter. E o próximo que vai ter um Pokémon Legends, eu vou com expectativa baixa, porque o outro Legends eu não achei lá essas coisas. Achei divertidinho, mas não é o jogo da minha vida de Pokémon, né? E eu acredito que ele vai ser... Eu cravo aqui esse meu palpite que existe grande possibilidade dele ser cross-gen. Que ele vai sair pro Switch, eu tenho certeza. Mas ele é um título que seria atrativo pro próximo console. Eu acho que ele pode ser um cross-gen, sim. Essa é a minha opinião.
Bom, eu acho que ele não... No caso da conferência, sinceramente, eu não gostei. Eu achei bem fraquinho, assim. Questão de ritmo mesmo, até dos anúncios que não chama muito a atenção. Por uma data tão comemorativa quanto que é o Pokémon Day. Eu acho que a Game Freak poderia ser mais inteligente em algumas coisas. E sobre o anúncio do Legend ZA, eu achei interessante que eles foram ousados, que eles foram totalmente contra a maré. Todo mundo queria Legend Celebi, queria remake de Unova, e não teve nenhum nem outro, teve uma coisa diferente. Isso eu achei bacana, aplaudo. E, gente, já tô, ó, vou fazer aqui previsão, hein? Previsão. Vitor, anota aí. Daqui a 2 anos, na comemoração de 30 anos, vão anunciar um remake full 3D igual o Pokémon Scarlet de Pokémon Red. Tá anotado aqui.
Não custa sonhar, né?
Exato.
Não, eu acho que assim, tudo isso é válido, é tudo especulação, né? O que eu acho é que assim, a franquia ela poderia ter investido em outros jogos, poderia ter lançado algo relacionado a Johto. Faz 14 anos que a gente não tem nada de Johto. É, e, Kata, a gente já teve anos sem jogo antes. 2018 não teve lançamento, né? É, 16 foi Sun e Moon, 17 foi Ultra Sun.
É mesmo, hein? 18 não teve, verdade.
18 não teve nada e 19 chegou Galar. Mas enfim, é até melhor que não teve, porque aí Sword Shield chegou boa. Porque se fosse lançado todo ano, a gente ia ter mais um jogo ruim. E a franquia, acho que ela...
Ia virar um Assassin's Creed da vida.
É, ia virar, já não virou, né? Mas acho que assim, a franquia se perdeu desde XY, né? Eles estão tentando se reencontrar desde a mudança de sprite pra 3D. E talvez com esse Legends volte à região que eles começaram a errar muito, decepcionar muita gente, pra melhorar e conseguir trazer a franquia de volta. Eu acho que Pokémon merece mais do que isso, muito mais, e vamos ver, né? Vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Que venha Legends ZA, AC, Pirocóptero, sei lá como eles quiserem chamar.
Bem, gente, eu acho que ainda tem muito mano pra manga. Vamos ver o que esse Pokémon Legends reserva pra nós, fãs de Pokémon, né? Eu particularmente não odiei. Mas... E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, curtiu a Pokémon Presents do dia 27? Vote na nossa enquete e deixe seus comentários aqui, tá? A gente quer saber a sua opinião. E esse é o NBlastCast. Todo domingo, às 21 horas, com você, pra você começar a semana com um podcast novinho pra ouvir a caminho da escola, da faculdade ou do trabalho. Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo da Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu, gente. Obrigado.
Isso aí, pessoal. Fui.
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Lori do Futuro e eu vim deixar uma mensagem aqui que não é muito feliz, né? Como vocês sabem, ou devem saber, esse mês veio a falecer o grande mestre Akira Toriyama e isso causou um grande impacto em toda a equipe do Blast, né? Não só do podcast, mas nos membros das outras áreas, né? Da revista, do site. E nós estamos profundamente sentidos com a morte desse grande autor, que fez parte da infância de todos nós, né? Então é com muito pesar que a gente vem deixar essa pequena homenagem para ele e dizer que, assim como o autor de Bleach essa semana falou, o Taiti Kubo, o autor não morre realmente, né? A gente sempre pode encontrá-lo vivo nas páginas dos mangás, nos animes e também, por que não, nos jogos, né? Então esse podcast é dedicado a ele, ao grande character designer e ao grande mangaka, ao grande homem, Akira Toriyama.
Edição e sonorização feitos por Luigi.